Agora, 9:35, a OAB Maringá recebe na próxima sessão da Câmara Municipal, na quinta-feira, o brasão do município, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade. E neste mês, o mês do advogado, uma série de ações vão destacar o trabalho da OAB Maringá, como o lançamento da websérie Advogados da História e a conferência preparatória para a Conferência Estadual da Advocacia. Sobre esses assuntos, a gente conversa agora com o presidente da OAB Maringá, Éder Rosa, está aqui com a gente ao vivo em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. Sempre um prazer estar com vocês.
Doutor Éder, gostaria, primeiramente, que o senhor comentasse a entrega do brasão do município.
Uma honraria que a Câmara dos Vereadores concedeu para a gente. Nós ficamos na diretoria todos bastante felizes, né, porque esse é fruto de uma das propostas da nossa gestão, que era aproximar a OAB da sociedade, né, civil organizada, através de ações conjuntas, participação nos debates públicos da cidade. A gente tem feito bastante isso. E eu acho que esse reconhecimento foi feito em virtude dessa postura que a gente está tomando aí como instituição, junto aos poderes públicos, à sociedade civil organizada como um todo.
Uhum. O senhor pode dar exemplo dos debates que envolvem a OAB e que têm relação, então, com a comunidade?
Sempre que a OAB é demandada, a gente nunca se esquiva, né, de dar alguma luz, algum parecer, etc., do que está sendo debatido, né? Então, por exemplo, no último feriado da Consciência Negra, a OAB fez um parecer no sentido da legalidade do feriado, né? Outras situações que dizem respeito, por exemplo, à questão econômica, se a viabilidade econômica ou não de um feriado no mês de novembro, não dizia respeito a nós, efetivamente, né? E aí a sociedade debateu e entendeu por bem, através de seus representantes, que é a Câmara, e não ter o feriado. Mas esse foi um dos assuntos, por exemplo, que foi bastante polêmico, inclusive, né? Outras questões, políticas públicas, com relação ao enfrentamento à violência de gênero, violência contra criança e adolescente. Recentemente nós tivemos alguns eventos lá na OAB, da Secretaria da Criança e do Adolescente, tivemos eventos da Secretaria da Mulher. Então, sempre a gente participa bastante com o poder público dessas ações afirmativas, orientativas, etc., né? Nós temos projetos junto com a SIM, projetos junto com o SISCOM, enfim, são todas entidades que trabalham juntas e pensando sempre no bem da cidade.
E a entrega do brasão do município será na próxima sessão da Câmara, na quinta-feira, é isso?
Será na próxima sessão da Câmara, na quinta, às 9:30 da manhã, né? Já convido todos os advogados que estiverem nos ouvindo aí, vai ser muito bom ver os colegas lá nessa honraria, porque essa honraria não é para mim, né? É uma honraria para a instituição, é uma honraria a todos os advogados que estão nos ajudando a construir essa OAB que a gente está vendo hoje.
Então vai ser uma cerimônia antes do início da sessão, já logo no início da sessão da Câmara?
Isso, a gente vai provavelmente ter um videozinho institucional lá da OAB, né? Alguma fala, com certeza eu vou ter lá, mas quem me conhece sabe que eu não costumo gastar mais que 3 ou 4 minutos, então pode ficar tranquilo que não vai ser longo. É só o tempo suficiente para agradecer a iniciativa dos vereadores, em especial dos proponentes, né, que é o Alex Chaves e o Mário Verri. E é isso, sobre essa comenda é isso.
Tá certo. Bom, eu queria que o senhor falasse sobre essa websérie Advogados da História, vai ser lançado esse mês?
O Maringá Histórica, né, através lá do Miguel Fernando, ele fez uma pesquisa, né, nós vamos contar a história de 10 ex-presidentes da OAB, já falecidos, e que conta a história não só da OAB em Maringá, como também a história do município, como de forma geral, né, a história do município se confunde um pouco com a história da advocacia em Maringá, né, começam meio juntos ali, tivemos vários prefeitos que foram advogados, inclusive o nosso atual prefeito é advogado, Luiz Slay. E aí a websérie vai contar a história desses 10 personagens, 10 grandes advogados que presidiram a OAB, através de testemunhos de advogados que hoje estão vivos, mas que conviveram com eles em algum momento. Por exemplo, eu fui aluno do José Racanello, né? O Dr. Fúvio foi aluno do professor Horácio Racanello, que são dois irmãos bastante conhecidos que fizeram parte da história da advocacia maringaense. Ah, na websérie ela entrevista Alérgio Cardoso, entrevista alguns advogados que estão em atividade hoje, que contam a história desses grandes advogados sobre os quais nós construímos as bases que hoje sustentam a nossa instituição. Então é uma websérie bem bacana, acho que quem é da advocacia, quem estudou em Maringá, quem está aqui em Maringá advogando vai gostar bastante.
E quando será lançada?
Dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto é o dia do advogado, né?
Uhum.
Inclusive, aproveitando já a pauta, eu acho que se é um assunto que você me perguntar, eu vou atropelar a sua pergunta. Mas em agosto a gente vai ter muitas ações aí para valorizar a nossa classe, né? Todas as profissões, a gente sabe, Luciana, são importantes, né? Todas são importantes, né? O arquiteto desenha a cidade que a gente enxerga, o engenheiro constrói a cidade que a gente vai ver depois, o médico salva vidas, todos os dentistas, eu não tenho como falar se uma é mais importante que a outra, né?
Uhum.
Mas a nossa profissão, especificamente a advocacia, ela tem um papel fundamental, que eu vou dizer que é possibilitar que todas as outras convivam em harmonia, porque a gente tem é essencial para que a justiça se concretize. Então, se você tiver um problema entre o médico e o engenheiro, é o advogado que vai lá solucionar, né? Se tiver um problema entre o engenheiro e o dentista, é o advogado que vai estar ali no meio. Então, o advogado, ele é essencial para que a gente tenha uma vida social justa, correta, com justiça sendo aplicada, etc., né? E o mês de agosto vai servir para a gente lembrar isso para a sociedade e lembrar para nós mesmos, advogados, a importância que nós temos dentro da sociedade. Então, nós vamos ter várias ações, vamos ter de outdoor a participação dos advogados dando orientações para a população mais carente, que eu acho que vocês falaram disso esses dias atrás aqui na CBN também, que é a Semana da Advocacia Participativa, né? Tem a conferência, pré-conferência estadual que vai acontecer em Maringá, com grandes debates para a advocacia, que depois vai gerar uma carta que vai ser debatida em Curitiba na conferência que vai ocorrer lá no final do mês. Tem o Baile do Rubi, que vai acontecer dia 11. Tem a sessão do Conselho Pleno da Seccional, que vai reunir conselheiros do estado inteiro aqui em Maringá no dia 10 e no dia 11 de agosto, vai acontecer lá na nossa sede, né? Os advogados que queiram acompanhar são convidados, porque são audiências públicas. Enfim, bastante movimento que a gente vai ter no mês de agosto inteiro. Para finalizar, vai ter o Conjúrio, né? Que é dia 29, 30 e 31, que vai ser aberto pelo professor Leandro Carnal, finalizado pelo advogado Hércio Quaresma. São 3 dias de grandes debates e grandes palestras. Então, o mês de agosto inteiro, a advocacia vai estar bastante presente na sociedade maringaense.
São quantos advogados em Maringá?
Hoje, nós temos 7 mil em Maringá e aproximadamente 9 mil na subseção, que aí engloba Mandaguari, Marialva, Sarandi, Maringá, Mandaguaçu, Astorga, Paissandu.
O senhor falou sobre esta conferência. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a conferência estadual. Quais os temas em debate? Algum tema polêmico?
Nós vamos falar desde inteligência artificial, que é hoje bastante polêmico no mundo jurídico, né? Porque nós sabemos que inteligência artificial, se bem usada, ela vai ser uma boa ferramenta, mas ela também pode ser um motivo de problemas aí, principalmente para aquelas pessoas que acham que a inteligência artificial sabe mais que a gente. Por enquanto, ela não sabe ainda, né? Então, você tem vários casos de profissionais que estão sendo enganados aí, literalmente, pela inteligência artificial. Também vamos debater questões relacionadas ao STF, né? Questões com relação a prerrogativas dos advogados que estão sendo violadas pela justiça atualmente, que tem que ser combatidas com força, com vigor, porque isso é um dos pilares do nosso Estado Democrático de Direito. Nós vamos falar sobre marketing, né, que também é um assunto nevrálgico na advocacia. Então, eu diria que prerrogativas, marketing, inteligência artificial são alguns dos pontos que vão ser debatidos por pessoas como, por exemplo, o ex-presidente da Seccional Juliano Breda, advogado de renome nacional, que vai estar aí. Marilena Winter, nossa presidente da OAB Paraná, vai estar aí. O Luiz Fernando Casagrande Pereira, que é um grande advogado eleitoralista, vai estar aí falando sobre as questões dos fake news, etc. Então, assim, o dia 10 ali vai ser um dia bastante significativo para nós.
Uhum. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão da inteligência artificial. O senhor disse que há profissionais que estão sendo enganados pela IA?
É, assim, como é que funciona? Eu fiz um teste esses dias atrás. Eu coloquei aqui no meu chat GPT, que é o que mais, o pessoal mais usa, né? Eu falei, eu fiz uma pergunta para ele sobre um determinado assunto jurídico. E ele falou assim, que o Tribunal de Justiça do Paraná pensava de tal forma, por exemplo. Aí eu falei assim, não é assim. Coloquei lá na resposta, não é assim, porque esse julgado, por exemplo, não é do TJ do Paraná e o TJ do Paraná não tem essa linha de pensamento. E ele me responde assim, talvez eu possa ter me enganado. Então, a gente tem que tomar cuidado, na verdade, porque o ChatGPT, assim como toda inteligência artificial, né, que as outras estão disponíveis, ele tem uma base de dados que é a internet. A internet nem sempre ela tem ali verdades, ela tem muita coisa que está errada. Então, assim, o profissional do direito, ele tem que tomar muito cuidado quando for utilizar esse tipo de ferramenta, para que ela seja uma ferramenta de auxílio e não uma ferramenta de fim em si. Ela não pode ser o fim em si de uma peça, né? Ela pode auxiliar você a fazer alguma coisa, mas nunca te dizer o que fazer, por exemplo. Isso é importante. E quem te diz o que fazer, vou dizer a real, que hoje ainda são os livros, né? Pode ser um livro digital, pode ser um livro físico, mas quem ainda vai te dizer o que fazer são os livros, é uma boa pesquisa no site de jurisprudência confiável ou no próprio tribunal, né? Os professores, né? Que a gente tem, e essas fontes que a gente ainda não pode abrir mão no direito. Por isso que eu falo que a inteligência artificial tem que ser utilizada com parcimônia e cuidado.
Uhum. Certo. E o senhor falou também sobre prerrogativas de advogados que estão sendo violadas?
Sim, nós tivemos vários episódios de prerrogativas de advogados que foram violadas naqueles inquéritos do STF com relação ao dia 8 de janeiro. Né? Nós tivemos prerrogativas nós temos agora a Polícia Federal dificultando um pouco o acesso a inquéritos para advogados, coisa que nós não podemos admitir, porque isso prejudica a ampla defesa dos réus, né? E todos os réus têm que ter direito à ampla defesa.
Uhum. Nessa conferência estadual também está em debate a questão do juiz, se é juiz presencial ou online?
Esse é um dos pontos que vai ser debatido, que é a questão da audiência virtual ou audiência presencial, né? Nós temos o CNJ deu a determinação que as audiências têm que ser presenciais, virtuais, se a parte optar por assim, que assim ou seja. Mesmo assim, a gente tem alguns problemas ainda hoje com alguns juízes. Né? Eu recebi sim, até um ofício de uma comarca, que não era Maringá, mas dizia o seguinte, que o juiz admite a audiência virtual desde que ela seja feita num ambiente que não seja o escritório do advogado, não seja a casa da parte, não seja... Então ele não admite a audiência virtual, porque como é que você vai pegar, por exemplo, muitas vezes a parte é uma pessoa que não tem nenhuma condição financeira, não tem nem celular às vezes, né? E aí você não tem estrutura onde fazer isso, por exemplo, né? Tem cidades que não tem OAB. A OAB ela tem sala, tem presença, mas não é em toda localidade que você consegue ter uma estrutura para atender. Então, isso praticamente inviabilizava a audiência virtual. E aí ele fala, você pode vir fazer presencial, né? Mas hoje, em dia, Luciana, a gente tem que entender que existem algumas situações que nós já superamos. Por exemplo, uma parte que tem dificuldade de locomoção física, seja uma pessoa que tem alguma deficiência, etc., ela tem que se submeter a estar num lugar se você pode fazer com ela virtualmente. E a parte que deseja a audiência presencial, ela pode ser tolhida da presença física do juiz. Um debate que a gente vai fazer no dia 10, na conferência da advocacia. Né? São debates importantes porque afetam toda a classe, afetam as partes, afetam todo mundo. Então, é muito importante que os advogados participem, inclusive, porque faço aqui o convite aos advogados que estejam nos ouvindo. São debates. Então, quem estiver presente não vai estar na condição de audiência, né, assistindo uma palestra. Vai estar lá como debatedor, porque a palavra vai ser aberta para os advogados dar sua voz e dizer às pessoas que estão ali decidindo os rumos da advocacia, o que pensam da advocacia. Então, os advogados que estão nos ouvindo estão mais que convidados a se inscrever. Né? Digita lá no Google, lá, Conferência Preliminar Maringá, OAB Paraná, você vai achar o link para se inscrever. Se inscreva e participe. É muito importante a presença da advocacia maringaense nesse evento.
Então, a OAB defende as audiências online?
A OAB defende que a audiência seja feita preferencialmente presencial, mas que se a parte optar por fazer de forma virtual, ela possa ter essa opção, porque é isso que ficou definido pelo CNJ e que a gente entende que é o mais viável.
E o judiciário, como é que se coloca em relação a essa questão?
Aí você tem uma cada juiz pensa de um jeito, né? A grande maioria dos juízes são solícitos e estão trabalhando conforme foi acertado com o CNJ, foi definido pelo CNJ e que a advocacia acatou. Mas alguns juízes ainda criam algumas dificuldades que a gente espera superar. Eu já aproveito para dizer que no dia 10 nós vamos inaugurar aqui em Maringá um espaço de trabalho e convivência com o advogado que fica ali na frente da prefeitura. Esse espaço terá 17 salas para atendimento, audiência e sustentação oral. Isso serve, por exemplo, para aquele advogado que não tem condição de fazer uma audiência virtual no seu escritório, ou que o seu equipamento é ruim, ou que a parte não tem a condição de fazer, serve para poder usar lá. Obviamente vai ter uma condição de agendamento, porque nós somos muitos advogados, então vai funcionar por agendamento, mas é mais uma ferramenta que vamos disponibilizar para a advocacia maringaense, um espaço de 300 metros quadrados, para ela poder fazer sustentação oral, fazer audiência, fazer reunião, fazer um atendimento, fazer alguma petição que possa ter que fazer, espaço extremamente preparado do ponto de vista tecnológico, né? Com tudo que tem de bom e do melhor para o advogado poder usar ali na frente da prefeitura.
Uhum. Mas o judiciário já chegou a emitir algum parecer em relação a essas audiências online? Algum argumento de que há prejuízo na análise do caso?
É que assim, o CNJ, ele determinou que a audiência tem que ser preferencialmente presencial, né? Uhum. E que a parte pode optar, por exemplo, por fazer virtual, se isso acontecer, o juiz faz a audiência virtual. Então essa é a regra que tem que ser a seguida, né? Mas alguns juízes não são, volto a dizer, a grande maioria não faz isso, algum ou outro ainda cria alguma dificuldade com relação a isso, né? E aí eu estou falando nível Paraná, não estou falando Maringá, né? Estou falando Paraná. Então, a gente tem que trabalhar para que seja uniformizado, porque isso gera um pouco de insegurança, né, nas partes. Você não sabe como vai ser, se o juiz prestação processado, certo é que seja uniformizado. Isso seja uniformizado conforme o CNJ determinou, né?
Tá certo. Doutor Éder, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado a vocês, obrigado a ouvintes. Bom dia.
Nós conversamos com o presidente da OAB Maringá, Éder Rosa, falamos sobre o reconhecimento que a entidade, a OAB Maringá, vai receber na Câmara Municipal na próxima quinta-feira, dia 3, é o brasão do município, uma cerimônia para entrega deste reconhecimento aos serviços prestados à comunidade pela OAB Maringá. E também de outras ações que vão ser realizadas durante este mês, porque o mês de agosto é o mês do advogado, a data é comemorada no dia 11.